O texto da reforma tributária chegou à reta final de tramitação no Congresso Nacional e aprovado pelo Senado no início de novembro, agora ele retorna à Câmara. Vamos falar sobre o assunto com o Dr. João Eloy Olenick, presidente executivo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o IBPT. Doutor João, muito bom dia.
Bom dia, Jair. Bom dia a todos os ouvintes. Estamos aí à disposição, então, para a gente bater um papo sobre esse assunto tão importante aí para o Brasil, né? Tão atual.
Com certeza. Doutor, para entendermos melhor, começar com uma definição, né? O que é essa reforma tributária, o que representa para o mundo corporativo, para o empresário brasileiro?
Olha, a reforma tributária, tá? Ela não foi exatamente como a maioria das pessoas, a maioria do pessoal que milita na área tributária aqui gostaria, né? Por quê? Porque nós temos aí uma tributação muito grande no Brasil, que ela é calcada, ou seja, em cima do consumo, né? Todo consumidor final, quando ele vai comprar qualquer mercadoria, qualquer produto, ou vai pagar um serviço, tem uma tributação ali que é embutida no preço. E quando você é o consumidor final, você vai gastar e comprar alguma coisa, infelizmente não existe uma diferenciação se você tem bastante dinheiro ou se você não tem. Então todo mundo, todas as pessoas acabam pagando a mesma carga tributária, a mesma imposição de tributos como consumidor final. Então ela é regressiva e proporcionalmente o pobre acaba pagando mais por causa da condição dele, né? Então isso daí nós gostaríamos de ter visto ali na reforma que houvesse aí uma mudança, ou seja, diminuir essa tributação enorme sobre o consumo, né, e tributar mais renda e patrimônio, ou seja, tributar de acordo com a efetiva capacidade contributiva de cada cidadão, né, ou taxar aqueles que podem mais, aqueles que têm condições mais de contribuir e menos as pessoas mais pobres, né? Então essa era a reforma ideal que nós gostaríamos, mas nós temos um texto de reforma tributária aí que ele é mais, ele vai mais no viés assim de simplificação do sistema do que efetivamente de mudança, né? Então nós entendemos que nem dá para se chamar efetivamente de reforma, né? Nós estamos perdendo, excluindo 5 tributos, né? Mas com a criação do IVA, que é dividido em IVA federal e IVA dos estados e municípios, e mais um imposto seletivo. Então, nós teremos aí, obviamente, uma alteração, isso daqui 10 anos, né, no sistema tributário nacional, em que nós vamos ter alguns tributos a menos, né, e uma simplificação na forma da cobrança da tributação em cima do consumo, né? É uma reforma boa? Sim. Poderia ser ótima? Poderia, né? Agora, o que efetivamente o consumidor final, né, as pessoas que estão nos ouvindo aqui, a população brasileira pode esperar, né? Ainda não temos definição de alíquotas que serão utilizadas para os tributos que vão ainda ingressar, né? Mas o que nos interessa mesmo como consumidor realmente é como que vão chegar os preços, né, dos produtos, mercadorias e serviços após a implantação definitiva da reforma tributária em relação à alíquota e em relação a como que vai funcionar, né, efetivamente esse IVA, né, se ele vai ser um IVA puro, se ele vai permitir o crédito de todas as operações anteriores das empresas, né, e efetivamente também, né, uma questão muito séria, que se houver uma desoneração, ou seja, uma diminuição da carga tributária em cima das empresas, principalmente varejistas, aquelas que vendem ao consumidor final, se essa desoneração realmente vai acabar em diminuição do preço dos produtos, mercadorias e serviços ao consumidor final. Porque muitas das vezes existe a desoneração, mas o varejista acaba ficando com o lucro, mesmo tendo essa desoneração, e não repassa no preço, né, o ganho, diminuindo o preço dos produtos. Então, vai depender muito de tudo isso daqui. Hoje não dá para afirmar, com certeza, como que nós vamos ficar aí depois da reforma, né? Então, isso tudo vai ser realmente decidido quando chegarem essas leis complementares, né? Que foi tudo deixado para ser regulamentado depois da aprovação efetiva da reforma tributária.
Doutor, toda reforma nos dá a entender que algo vai melhorar. A reforma do carro, da casa, a reforma política, a reforma tributária. É difícil fazer uma projeção com tanta antecedência de como vai ser na prática no futuro. Você falou em leis complementares, até porque ela nunca, o projeto nunca está totalmente finalizado, né? Qual seria o formato ideal?
Cara, veja, nós temos aí a questão das alíquotas, né? É muito importante essa questão da alíquota, né? Pelo que estão dizendo já, esse IVA dual, né? Que é um IVA dividido em dois, um criando um tributo chamado contribuição de bens e serviços, que vai ficar arrecadação para o governo federal, o outro é o imposto de bens e serviços, que a arrecadação vai ficar para os estados e municípios, né? E agora, era para ser no segundo semestre, mas provavelmente vai ficar para 2024, porque não deu tempo, eles vão mexer na questão da tributação de renda e patrimônio na continuidade da reforma tributária. Olha, o ideal que nós entendemos aqui é que essa alíquota aí do IVA, né, não fosse tão grande assim, né? Mas pelo que nós estamos aí apurando, né, existe uma perspectiva em que ele chegue até 27,5%. 27,5% do IVA faz com que ele seja a maior alíquota que é praticada no mundo, entre os países que resolveram ter esse tipo de tributação, né? A Hungria é a segunda colocada com 27%. Então, nós gostaríamos, né, que fosse uma alíquota adequada, para que fosse suficiente um estudo, que fosse suficiente a arrecadação de todos, né, federal, municipal e estadual, e que não houvesse uma alíquota tão grande assim, porque provavelmente não, quase com certeza tudo isso vai repercutir no preço dos produtos, né? Então, gostaríamos também que esse retorno que vai ser feito de energia elétrica, gás e cozinha para a população mais pobre, e também de dinheiro, não sei como é que vai ser feito isso, que eles deram o nome na reforma de cashback, que ele pegasse efetivamente a população pobre do país, e não só o pessoal que recebe Bolsa Família, né? Porque essa aí é uma parte da população pobre, a mais pobre, inclusive. Mas nós temos uma faixa da população que é pobre e não recebe Bolsa Família, mas que deveria também ter aí essa devolução, vamos dizer assim, né? O cashback é uma devolução da tributação cobrada mais no consumo, né? E gostaríamos aí que efetivamente fosse para aqueles que são pobres mesmo, né? Mas pelo que nós estamos vendo, você falou em reforma, né? Como é que se entende reforma? Nem sempre a reforma é para melhorar, né? Agora, essa nossa reforma, eu digo a você que não dá efetivamente para chamar de uma reforma. E sim, tal, é que nem eu convidar você para ir na minha casa e falar para você, ó, vem aqui ver a reforma que eu fiz, né? Você chega na minha casa, eu mudei o telhado da garagem só. Uhum. Então, efetivamente, tá, não dá. Reforma, tudo, não. Né? O que nós temos é uma mudança no sistema tributário nacional que visa a simplificação na cobrança dos tributos, principalmente dos tributos que incidem sobre o consumo.
O governo deveria ter um posicionamento e uma responsabilidade em desonerar, e isso também leva à preocupação, daqui a pouco, na sonegação de impostos, né, doutor?
Olha, a sonegação de impostos, tá, ela é amplamente proporcional ao aumento da carga tributária do país, né? Você não tem um país que tem uma carga tributária baixa com sonegação fiscal, com informalidade, com pirataria. Você não tem isso daqui, né? Então, o Brasil, esse tipo de operação acontece no Brasil, efetivamente, porque nós temos uma carga alta, né? Enquanto o governo não diminuir essa carga tributária, né, vão acontecer esses fenômenos aí, né, que são ilegais, ou seja, são crimes, né? Mas vamos ver como é que vai funcionar na prática essa simplificação do sistema, né? E se vai aqueles que não estão hoje contribuindo, ou seja, que estão fazendo sonegação fiscal, se eles vão entender que a tributação é baixa e vale a pena recolher, e, consequentemente, nós teríamos uma diminuição dessa parte aí do não recolhimento, né?
Uhum.
Tudo vai depender de como que vai ficar essa situação, tanto para as empresas como para a população em geral.
Doutor, a politização das ações, essa guerra política com mais de 30 partidos, né? Essa guerra declarada entre esquerda e direita, dando nome aos bois, Lula, Bolsonaro e as suas trupes, né? Ajuda a esculhambar também um pouquinho esse cenário de ações e decisões?
Com certeza, né? Nós temos aí uma... Porque veja, quando a gente fala em parlamento, quando a gente fala em votação, a gente fala em coalizão, né? Agora, como é que você vai ter coalizão aí com mais de 30 partidos políticos, como você falou, né? E ainda mais que pensam aí diferentemente e ideologicamente, né, na política, né? Fica muito difícil, né? Eu entendo, tá, que nós não deveríamos ter tantos partidos assim, né? Mas a nossa legislação, ela é assim, então nós teríamos que ter ainda no Brasil, além da reforma tributária, uma reforma eleitoral, né? E também uma reforma administrativa. Isso seria urgente, inclusive, mais até que a eleitoral, para o governo definir a questão dos gastos públicos, né? Porque arrecadar é fácil, né? Agora, quero ver, entende? É conseguir manter dentro de um controle os gastos públicos, né? E nós temos um país muito grande, muito inchado, vamos dizer assim, que gasta muito. Para você manter o país, entende? Já vai uma parte muito grande do orçamento das receitas arrecadadas, né? Então, se você conseguir diminuir esse peso do Estado, já seria uma grande coisa, tá? Para poder aliviar, inclusive, do outro lado, a questão tributária, né? Mas no Brasil, infelizmente, parece que entra governo, sai governo, e não há nenhuma solução nesse sentido.
Doutor, cada esfera administrativa nacional, município, Estado, nação, tem as suas preocupações e necessidades também, né? Eu queria perguntar como é que ficam os impostos na reforma tributária relacionados a IPTU, IPVA, a herança e também a doação?
Olha, o que nós temos agora, tá, é uma reforma tributária que resolveu colocar dentro do texto alguma coisa em relação a esses tributos que você falou aí, né? O que foi alterado no IPVA? Foi abrangeram, né, vamos dizer assim, o tributo em relação ao fator gerador, né? Porque agora, além dos veículos terrestres, nós vamos ter aí os veículos aquáticos, né? E as aeronaves também pagando IPVA, coisa que não era pago, né? E o engraçado é que o mais assim, preocupante, vamos dizer assim, é em relação ao IPTU, né? Porque antigamente, na legislação do IPTU, antes da reforma tributária, todo e qualquer aumento desse tributo tinha que passar necessariamente pela Câmara dos Vereadores, né? Ser votado e aprovado. Agora, com esse texto aí, a própria prefeitura não vai precisar mais passar para a Câmara, né? Ela simplesmente, se ela conseguir comprovar que houve um aumento no valor venal dos bens, né, dos imóveis, por melhorias ou o que seja, né, ela pode aumentar o valor do tributo. Então, ficou mais fácil para as prefeituras em relação ao IPVA. Tá? E com relação ao imposto sobre heranças, né, ao que me parece, nós vamos ter aí um sistema agora progressivo, né? É muito bem-vindo, porque quanto maior o valor, maior o pagamento. E quanto menor o valor das transferências, assim, seria menor o pagamento. Isso realmente é a parte progressiva da tributação, realmente é de acordo com a capacidade de cada indivíduo. Você tem uma tabela, né? Então, quem tem mais ou quem está recebendo mais, paga mais. E quem está recebendo menos, paga menos. Essas seriam as alterações que foram colocadas aí em relação a esses tributos que você perguntou, Jair.
Uhum. Bom, nós vivemos no país dos tributos, dos impostos. Tem o TBI, tem o ICMS, o ISS. É muito imposto embutido em serviços e venda de produtos, não é?
Ó, nós temos 64 tributos no Brasil. 64.
É muito, né?
É muita coisa, né? Tem tributação sobre a renda, patrimônio, e tem tributação também sobre o consumo, principalmente, né? Mas agora tem mais um detalhe, Jair, que além de você pagar toda essa tributação aí sobre isso que eu falei, quando você vai precisar do Estado, do governo, você acaba tendo que pagar mais ainda, indiretamente, porque vai atrás de plano de saúde particular, tem que pagar pedágio, tem que colocar cerca elétrica na sua residência. Então a gente paga duas vezes, né? Porque ainda paga pelo péssimo serviço que os governos têm na hora de retornar para os cidadãos uma melhoria na qualidade de vida, né?
É a tal da bi e até da tri-tributação, né, doutor?
Exatamente, é isso mesmo.
Olha que situação, hein? A gente espera sempre a melhoria dos serviços de segurança, de educação, de saúde, né? Mas o que a gente vê é o aumento de impostos, e aí se faz uma projeção pessimista para o ano que vem. Esses aumentos de impostos estão ligados, certamente, também ao endividamento da máquina pública, né, doutor?
Ah, com certeza, né? Porque quanto mais você gasta e mais dívida você tem, mais você precisa aumentar do outro lado a tua receita, né? Só que o detalhe aqui é o seguinte, né? Nós, como pessoas físicas, trabalhadores, né? Tanto autônomos como empregados de empresas, quando a gente tem uma diminuição da renda, ou seja, a gente tem um valor menor a receber, efetivamente a gente vai lá e corta as despesas, né? Só que os governos, eles infelizmente não fazem isso. Se eles têm gasto acima do orçamento, ou aquilo que não estava planejado, gastam mais, o que eles fazem? Eles vão lá no bolso do contribuinte, do povo, e aumentam os impostos, né? Para poder fazer frente aos gastos. Infelizmente, o cidadão comum não tem condições de fazer isso.
Doutor, essas mudanças todas já entram em vigor a partir do início de 2024? O que vai acontecer? Qual é o próximo passo?
A outra coisa ruim, entende, com relação a isso, é que é o prazo, né, que eles colocaram na reforma para entrar em vigor. Nós entendemos que é um prazo muito extenso, né? E, infelizmente, parece que estão chamando a população aí que não entenderia muito bem como é que ia funcionar num prazo mais curto, né? Mas nós temos um prazo de 10 anos para entrar em vigor, né? E ela vai começar a transição em 2026, né? E vai terminar em 2033, a reforma tributária. Como é que vai funcionar? A partir de 2026 vão ser introduzidos esses tributos novos, com alíquotas pequenas, né? 0,5%, 1%, só para eles entrarem no sistema tributário nacional. E, ao mesmo tempo, os tributos que existem, que serão eliminados, ou excluídos, eles vão ter uma diminuição das suas alíquotas proporcionalmente de forma igual aos que estão entrando. Até nesses 10 anos você ter a tributação máxima da reforma e esses outros tributos zerados aí, aqueles que vão ser excluídos. Mas isso só vai começar em 2026, então não vamos ter nenhum tipo de mudança, né, no nosso panorama tributário até esse ano aí, né? A gente tem então 2024 e 2025 ainda pela frente, e vai começar a se preocupar com isso realmente a partir de 2026.
E como dizia aquele professor da escolinha na TV, e o salário, ó, né?
Cara, eu acho, inclusive, para aumentar o salário, né? Se você vai votar pelo aumento do seu próprio salário, realmente aí já tá problemático, né? Então, infelizmente, as pessoas que detêm o poder aí no Brasil, que foram escolhidas pelo próprio povo, pensam mais umbigalmente, ou seja, no seu próprio umbigo, do que efetivamente na população, né? E aí nós temos aí essas classes aí, né? Inclusive essa que você citou, a classe dos professores, né? Que deveria ser a mais reconhecida, uma das mais reconhecidas, tendo uma remuneração aí realmente muito baixa e muito aquém e muito desproporcional a todo o progresso e todo que eles trazem para toda a população, né? Todas as profissões passam pelos professores.
Doutor João, se para nós leigos já é difícil de entender, ou para vocês, economistas, contabilistas, doutores, né? Já é um desafio para entender, porque é uma equação muito complicada, imagine para o povo, né? Que, na verdade, sente na hora que vai no mercado, na hora que contrata um serviço, né? Agora, é uma coisa que vai sendo digerida pouco a pouco, né?
Sim, tá. É como deveria ser. Agora, aproveitar, já que você levantou esse assunto aqui, vamos dar um puxão de orelha também, né? Os brasileiros que não se preocupam muito com esses assuntos, às vezes não tem nenhum conhecimento do que está acontecendo, né? E também, quando nós temos uma lei, por exemplo, a 12.741 de 2012, que faz com que seja obrigatório mostrar a tributação, uma média da tributação, ou aproximadamente quanto que tem de tributo naquilo que eles estão comprando na nota fiscal, né? Então, você vai ter lá os tributos. Então, todos deveriam pegar a nota e olhar quanto que está indo para o governo ali de tributação. Mas, infelizmente, o brasileiro não quer nem pegar a nota fiscal, né? O Brasil é um dos poucos países no mundo em que você tem lá na ponta de consumo aquela clássica pergunta, você vai querer a nota fiscal, né? Então, e também, se aí o brasileiro fala o seguinte, mas a nota fiscal representa o quê? Daí ele fala assim, não, representa a garantia do produto que você está levando. Então, daí ele pega a nota. Pega a nota, chega em casa, coloca numa gaveta e jamais acha aquela nota fiscal, sabe? Então, existe muito uma falta, entende, de além da falta de conhecimento, né, em relação a tudo isso que você falou, nós temos aí uma falta de engajamento, né? Porque como é que você vai cobrar aquilo que você nem sabe que estão te cobrando, né? É difícil. Mas nós temos que mudar essa mentalidade aí para a gente poder realmente, se essa reforma não for boa, a gente poder, em forma de protesto, em forma de movimentações aí, né, de classes, né, poder combater ou tentar combater, né, aquilo que não é bom para a população.
A polêmica da reforma tributária aqui no programa, né, que a gente entende como simplificação ou unificação de impostos, mas que, na verdade, aprofundando um pouco mais, você percebe que pouco muda e até piora em muitos casos, né? E o doutor João trouxe aqui uma explicação, claro que ainda é superficial, há muito o que acontecer ainda, né, doutor? Mas, certamente, se você estiver disponível, a gente vai lhe chamar mais vezes para trazer, na evolução desse processo, mais explicações para a nossa audiência.
O IBPT e a minha figura como presidente desse instituto, né, está sempre à disposição de vocês da imprensa, aí, né, no que aquilo que pudermos colaborar e fazer efetivamente a conscientização da população brasileira com relação às questões tributárias, né? Se você me permitir, Jair, eu gostaria de deixar aqui para os seus ouvintes, né, o nosso endereço na internet, né, lá ela vai encontrar muito mais matérias nessa área tributária aqui que podem ajudá-lo aí no dia a dia, inclusive, tá? É o ibpt.com.br ou ibpt.org.br. Lá ele vai encontrar IBPT, muitos e muitos assuntos na área tributária, inclusive, é isso que eu estou falando para geral, né, vamos dizer assim, seria interessante as pessoas procurarem se conscientizar, estudar um pouco, procurar o conhecimento em relação a essa parte que é tão importante para nós, mas muita gente não leva muito a sério e deixa de lado, às vezes, por questões até muito mais populares e coisas assim que realmente não trazem um conhecimento para a sua vida, né? Então, gostaria de deixar essa mensagem aí para vocês, tá, Jair?
Muito obrigado, doutor João, que fala aqui em nome do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, IBPT, que existe desde 1992, são 31 anos, e congrega aqui estudiosos de ciências jurídicas, da área contábil, social e econômica, debatendo, né, esse tema, o planejamento tributário, que é tão importante, um assunto que não é de interesse só de juristas, contabilistas, empresários, mas da população, para entender o porquê que certos produtos e serviços custam, né, aquele valor. Não é, doutor?
Isso mesmo. Bem falado.
Muito obrigado, doutor. Um forte abraço e muito sucesso.
Se a carga é alta, a gente tem que fazer pelo menos algum planejamento, alguma engenharia para pagar a menor carga possível, né?
Verdade. Obrigado, doutor. Uma excelente semana.
Grande abraço, Jair. Um grande abraço a todos os ouvintes aí, né? E nos colocamos aí à disposição de todos, tá?